finalmente, a primeira reunião dos judeus de Jezreel, que foi então apresentada pelo Pedro, com um grupo de 8 pessoas, provenientes de diferentes origens, na SES, espécie de raça que vocês têm, o movimento Jansat, das missas da manhã do Quarto de Rico e da organização de escolas. Neste grupo estavam, na altura, um cordial, um jornal, quase novo, que acompanhava os de Jansat, e tinha a secreta vontade de perceber como é que podia, com o exemplo dos esforços sérios, fazer apoiar os grupos de jovens e universitários da enfermidade. Portanto, esta é a segunda reunião. A terceira instituição de Deus aconteceu na segunda reunião deste grupo, através da exposição efetuada a ser espalhada, sobre o tema o papel da questão das empresas. E que veio a transformar as reuniões do Zaqueu, ou as reuniões do Zaqueu, pecadores arrependidos, em reuniões de gestores católicos, com o sentido de missão das suas empresas, de gestores com mandato claro e com um norte de denominação, de marcas, sugerida pelo Padre de Ouro, Cristo Imperador. A quarta grande instituição de Deus é visível aqui, nos últimos anos, é a resposta que tantos têm dado a este desafio. Devo dizer, quando fui eleito aqui Presidente da ASES, me parecia uma proposta de urgência. Quem é que vai ter coragem de ter uma empresa de Cristo Imperador? Hoje, nós somos todos empresários, portanto, gostamos de números. Temos hoje, passados 5 anos, vamos constituir o 20º grupo de Cristo Imperador, sénior. Já temos 2 grupos de júniores, envolvendo mais de 200 associados. Mais de 200 associados. Temos grupos em Faro, Lisboa, Torres Vedras, Aveiro e Porto. E estão em processo de início de grupos, mais em Aveiro e em Coimbra. Isto é uma dinâmica que nos ultrapassa, não tenho dúvidas. É uma dinâmica de Deus através de nós. E por isso, este é um dos almoços mais importantes dos últimos anos. É este. Eu acho que. Não acredito noutra coisa que não seja isso, as instituições estar atentos a fazer o melhor possível. Como fiquei, como já vos disse uma vez, embaraçadíssimo quando cheguei aqui da primeira vez e não tinha nenhum plano para acesso. Eu partia a cabeça, junto com a minha cabeça, a tentar encontrar uma coisa estruturada para os meus altereiros de gestão, para os meus altereiros de gestão, e não encontrava. O que foi aquilo? Isto é que são instituições em vida. Eu acho que esta foi a instituição mais maravilhosa que Deus nos deu e que vocês fazem parte, vocês são os destinos de fazer parte. Pois é um dia especial, apenas dizer que este mês de outubro de 2014 foi o mês em que a SES teve a bênção de poder estar no Santo Padre e enviar o nosso critério nos mãos dele. Também se estou à espera de ver quais são as instruções de Deus também para o Papa. Enviamos o Chadeirão de uma forma misteriosa, não tenho dúvidas disso, isto é um caminho que está a ser feito. E pronto, passo a palavra ao Padre Ouro, que agradeço a tua coração primeiro por estar aqui, mas muito mais do que isso, a sua consagração e o sacerdote aqui. Obrigado.
Eu primeiro começo por me apresentar um bocadinho, dizer que sou sacerdote, pertenço à comunidade dos Padres de Santos. E como sacerdote, a minha principal tarefa é fazer missas, instrução de acompanhamento espiritual e também inspirar-se e deixar-me inspirar por outras pessoas. Depois, como tarefas concretas, trabalho com universitários há bastantes anos, trabalho no Colégio de Santa Maria e tenho muitas tarefas de coordenação dentro do movimento de Santa. O ter sido convidado para este grupo de empresas, de empresários, para mim é como uma atividade extracurricular. Não faz parte da minha tarefa principal, mas com a qual tenho, de facto, aprendido muito. Quando olho para os últimos 5 anos da nossa experiência de grupo de Cristo Empresa, especificamente do nosso, é o que conheço mais, o resto vou conhecendo também por outros ex que vão contar aí no grupo. A primeira coisa que me chama a atenção é a experiência de inspiração mútua. São grupos onde nos vamos inspirando mutuamente uns aos outros, com os nossos exemplos, com os nossos testemunhos e com as nossas reflexões. Depois penso que estes grupos também inspiraram, este primeiro grupo especificamente inspirou rapidamente amigos, conhecidos e formaram-se outros grupos. E depois também tivemos aquela experiência inicial, ao início muito forte, de acompanhar grupos de jovens também que começavam a sua vida profissional. E depois também, sem querer, estamos inspirando outras profissões também que começam a tentar e a participar com a sua presença como cristão nos seus lugares de trabalho. Essa foi uma primeira coisa que estava a ouvir. A segunda, que eu fiquei muito surpreendido naquela segunda reunião, e tive que preparar o tema e que não sabia o que dizer, e lembro-me muito bem que rezei para pensar o que é que ia dizer, não fazia a mínima ideia, não sabia o que dizer a este grupo de empresários. E disse uma coisa, para mim, de lá para ali, que não tem dificuldade nenhuma e que é uma coisa básica da maneira de conceber os leigos no meio do mundo, mas que, para surpresa minha, causou um grande entusiasmo, uma grande surpresa, como se fosse assim uma novidade. E o que eu lhes disse basicamente foi o seguinte: quando eu estou numa igreja, como sacerdote, no altar, no cenário eucarístico, atuo in persona Christi, que é uma frase técnica da teologia, atuo em nome de Cristo. Também no momento em que estou a dar a absolvição, e não sou eu que estou ali, é Cristo que está no meu lugar, eu apenas lhe empresto as minhas mãos, a minha voz, a minha presença, para poder estar ali Jesus presente. E penso que o mesmo tem que fazer vocês no vosso lugar de trabalho. A vossa secretária tem que ser o vosso altar e tem que ser uma presença de Cristo no meio da empresa, porque ele não tem ninguém para representá-lo que não sejam os cristãos que estão no meio do mundo. E depois verificámos, falei um bocadinho também, de que pelo facto de sermos batizados, participamos da casualidade de Jesus, que é Jesus é profeta, é rei e é sacerdote. E também cada cristão batizado, nos seus lugares de trabalho, é profeta, porque tenta ser coerente, dá testemunho de verdade, é rei, porque governa, quando exerce a autoridade, é sacerdote, porque oferece o sacrifício do seu trabalho diariamente. E assim é mesmo uma coisa muito evidente e que deveria até ser bastante conhecida. Mas não foi assim. E isso me impressionou, porque mostra que nós ainda vivemos numa igreja, talvez muito clericalizada. Clerical, em que o sacerdote tem muita importância, está muito bem, mas é muito importante que os cristãos percebam que, para lá das portas da igreja, o mundo é vosso, a missão é vossa, e são vocês que têm que representar. Os sacerdotes ficamos entre o altar e a porta da igreja, não sei se isso é interessante sair, mas os leigos têm a missão de representar Jesus no meio de nós. E têm que fazê-lo da mesma maneira que nós, o Padre Mário, o Padre Bruno, quando celebramos a Eucaristia, é uma experiência indescritível o que é consagrado, porque nós nunca temos a sensação de que somos nós que estamos a fazer aquilo. Há uma experiência, só os padres podem perceber, que é Jesus que nos usa para fazer a transformação do plano de Deus. E o mesmo que tem que ter o empresário cristão, essa mesma consciência, essa mesma experiência, de que é Jesus que me utiliza a mim para que eu possa estar presente no meio da empresa. Pronto, isto em relação a esse primeiro tema que a mim me surpreendeu pessoalmente e deve tanto impacto e que continua a ser parte desta mística destes grupos. Depois, outra coisa que gostava de testemunhar destes 5 anos é um testemunho de conversão. Eu fui observando em cada um dos participantes do grupo um caminho que foi um caminho lento de confrontação com o Evangelho, de confrontação com a doutrina social da Igreja, mas não só na teoria, mas também na prática, como é que eu consigo fazer isso na minha empresa. E fui observando como eles foram fazendo um caminho progressivo de conversão interior e de mudança de atitudes que estavam muito enraizadas, até pelo aquilo que nós muitas vezes estudamos na universidade, nos titulares, gestão e economia. E confrontaram-se, e têm-se confrontado, e continuam a confrontar-se com o Evangelho e com a Trinidade da Igreja na prática, nas suas situações concretas. Depois, uma coisa que me impressiona, não sei se isto é comum a todos os grupos, é muita confiança e abertura uns com os outros. E também muita humildade para expor as suas próprias situações, as suas próprias dúvidas, os seus próprios erros, as suas próprias situações complicadas e poder expor isso com humildade e simplicidade uns aos outros. E por último, também uma partilha de experiências criativas que vão fazer e que contam uns aos outros, e que são inspiradoras para também, se calhar, outros pensarem daquilo que posso fazer na minha empresa. Olha, estou a fazer isto desta maneira. também poderia fazer isso na minha, ou através dessa ideia que tu tiveste, se calhar eu posso, nasce ainda outra ideia que também posso fazer para melhorar as coisas do Estado. E isto eu tenho observado, como observador, porque eu estou ali um bocado a aprender, neste primeiro grupo e no percurso que eles têm feito. Entretanto, gostava também de nomear alguns acontecimentos importantes ao aluno que têm acontecido nestes últimos 5 anos. Em primeiro lugar, o Papa Bento XVI, as suas encíclicas, com o documento da educação de líder empresarial, que considero que é um documento muito bom e que resume muito bem o serviço social da Igreja para os aspectos que nos interessam. Depois, a visita do Papa aqui a Portugal, o início, que às vezes nós nos esquecemos, o início decisivo do Papa Bento XVI da reforma interna da Cúria e do Banco Vaticano, foi ele que iniciou todos estes processos, que agora o Papa Francisco continua, e o segundo, a sua renúncia inesperada, que também acho que nos deve fazer pensar, para perceber que nós não podemos estar sempre agarrados aos lugares e aos postos, e que às vezes temos que deixar de passar o ano. Depois, a canonização do Salão de Santa Maria, como um segundo exercício de autoridade e também de renúncia interior e exterior ao poder, ao prestígio, aos bens materiais, acho que é um exemplo da nossa história que é sempre interessante olhar. Por último, o Congresso da acesso do juízo, o amor ao próximo tempo de ter gestão, que são coisas importantes ao longo destes 5 anos. E ainda a figura do Papa Francisco, que nos seus gestos e nas suas palavras nos questiona e nos desafia constantemente. Nestes 5 anos também aconteceram coisas difíceis, não só coisas bonitas como estas, que nos questionam e desafiam. E também no meio só alguns. Este primeiro grupo, nas primeiras reuniões, estava ainda no rescaldo da história toda do BCP e um certo vazio que se sentia e a tentativa de ocupar este espaço de Jesus e uma nova geração de dados testemunhos, católicos e meios de mundo empresarial. Depois veio a crise financeira e económica do nosso país, marcada pelo endividamento das famílias, das empresas, do Estado, e no qual muitas vezes eu pergunto que cota parte é que nós católicos temos visto isto que acontecer, nós estávamos lá, nós fazíamos parte. Estudámos na universidade e que espírito crítico é que tínhamos em muitas das decisões também que fomos tomando. E penso que foi uma crise que nos questionou e nos continua a questionar bastante. Depois, a recente crise do BES, sem comentários, mas que também é uma coisa que nos preocupa e desafia. E quando nós pensamos nestes escândalos, sabemos que empresas como a BES ou como a PT valteiam-se por umas normas conduta de procedimentos bastante bons e bem tratados, mas percebemos que nas organizações não é tão importante, ou não é só importante apenas o que está no papel quanto às regras e quanto às coisas que nos guiam, porque nós podemos sempre dar a volta e fazer alguma vigarice, e por isso o importante são as pessoas que realmente conduzem os processos e não só ter o cuidado que as regras sejam uma regra. Elas são necessárias, mas o mais importante nós aprendemos com tudo isto, são as pessoas que conduzem as empresas. E, nesse sentido, vale a pena ler e ouvir o Papa Francisco, que teve um encontro, agora, de grande chance, ao qual pertence, cumpriu 100 anos, e houve um encontro em Coba, e fizeram uma pergunta, e eu vou ler a resposta. Fizeram uma pergunta, como é que nós podemos ajudar na realização da Igreja? E o Papa respondeu assim. Alguns pensam na grande revolução. Alguns dizem por aí o Papa revolucionário. Todas essas histórias. A Igreja precisa de renovar-se continuamente, isso desde os primeiros séculos da Igreja, e lutavam por isso. Os santos fizeram o mesmo, ou seja, são os santos que levam a Igreja adiante. São aqueles que foram capazes de renovar a sua santidade e renovar através da sua santidade, renovar a Igreja. São eles que levam a Igreja avante. Ou seja, como primeiro calor que despeço, como ajuda, é a santidade. Santidade. Não ter medo da vida de santidade. Isso é renovar a Igreja. Renovar a Igreja não é principalmente fazer uma mudança aqui, uma mudança ali. É preciso mudar porque a vida muda. E é preciso adaptar-se. Porém, isso não é a renovação. Aqui, mesmo em Roma, é público, por isso me atrevo a dizer, é preciso renovar a Cúria. Estamos a renovar a Cúria, o Banco do Vaticano. É preciso renová-la. Todas são renovações do exterior, aquelas que os jornais citam. É curioso. Ninguém fala da renovação do coração. Não entendem nada do que é renovar a Igreja. Isto é santidade. Renovação do coração de cada um. Por isso, quando nós olhamos para os próximos 5 anos da ACES, gostava de propor dois desafios, inspirados também nestas palavras do Papa. Primeiro desafio, ser radicais, ser santos. Não basta ser boas pessoas, não basta fazermos as coisas mais ou menos bem. Cristo salvou a humanidade não tanto pelas suas palavras e pelos seus milagres, mas pela sua entrega de vida na cruz. Também nós somos chamados a uma entrega radical. Estamos dispostos a ir até ao fim? Estamos dispostos a ser santos e mártires, e assim nos for pedido? Estamos dispostos a ser difamados, perseguidos, afastados, a perder o emprego? Os santos foram pessoas que viveram heroicamente as virtudes do amor, da fé e da esperança. Estou disposto a viver o amor como critério de gestão em grau heróico, até ser capaz de perder a própria vida como Cristo na cruz. Estou disposto a viver a fé como critério de gestão em grau heróico, até ser capaz de deixar-me guiar pela vontade de Deus e mudar comigo profissionalmente até às últimas consequências. Estou disposto a viver a esperança como critério de gestão em grau heróico, até ser capaz de ultrapassar todas as dificuldades da vida com a ajuda da graça de Deus. Espero que nos próximos 50 anos da ACES possa gerir alguns dos processos de canonização de alguns que estão aqui presentes. E haja alguns que consigam atingir esse ideal. Se pelo seu testemunho de vida, se pelo seu exemplo, possam ser inspiradores de muitos, especialmente os mais novos. E temos tão bons exemplos. Temos os papas das últimas décadas. Temos São Nuno de Santa Maria. Temos São Nuno de Santa Maria em toda a sua etapa de vida muito interessante, que ele passou por tudo, aquele homem sucedeu tudo o que tem a ver com o sucesso de mãe. E ao mesmo tempo renunciou a tudo. A renúncia do Papa Bento XVI, o que pode significar para nós, como exemplo e como testemunho, saber dar lugar aos mais novos quando chegar a hora. O exemplo do Papa Francisco. Eu penso que nós deveríamos refletir nos nossos grupos aquilo que ele nos desafia. Às vezes não são tantas suas palavras, mas os seus gestos. O Papa tem consciência do lugar que ocupa e aproveita-o para bem. Não para manipular, não para aproveitar-se da sua posição, mas como um lugar de evangelização. A sua posição é uma posição que permite que certas palavras, certos gestos, ditos no lugar certo e à hora certa, tenham um impacto impressionante na evangelização que nós todos pretendemos. E por isso nós devemos aprender dele que o nosso lugar, o lugar que nós ocupamos, deve ser aproveitado para evangelizar, para tocar, para inspirar. Mas não com uma coisa que fazemos por técnicas humanas, mas inspirados por Jesus na oração. Segundo desafio e último, inspiração mútua. Continuarmos esta linha da inspiração mútua. Em primeiro lugar, inspirarmos uns aos outros nos nossos grupos, que já existem. Depois, inspirar especialmente os grupos dos mais novos. Ao princípio, foi uma grande experiência para o grupo inicial, poderem acompanhar miúdos que estavam a começar a sua vida profissional. Eu vou ali um terreno em que isso não se fez, agora voltou a retomar, e eu penso que seria muito interessante para muitos dos que estão aqui fazerem isso. Tenho certeza que existem muitíssimos jovens católicos que gostavam de ser acompanhados por alguns séniores que os ajudem a dar os primeiros passos e os primeiros critérios na sua formação e na sua vida. E por isso acho que é uma coisa que também devíamos cultivar bastante a partir dos grupos do Cristo em Empresa. Inspirar formação de outros grupos no nosso país, em todo o lado, e se calhar mais além, em outros países aqui perto, aos quais podemos partilhar a nossa experiência. Inspirar, através da nossa experiência, outras profissões. Algum dia terá de haver Cristo no Parlamento, Cristo no Hospital, Cristo nos advogados, nos disciplinais, Cristo em todo lado, Cristo na escola. Todos os cristãos devem ter a consciência que representam Jesus no seu lugar de trabalho. Depois somos capazes também de inspirar também as universidades. As universidades são lugares onde, com o tempo, deveríamos nós ter a capacidade de ajudar a que se fizessem testes de mestrado e doutoramento com estes temas. E já se começam a fazer e inspirados por estes grupos que existem na igreja e nas igrejas. E penso que aí, se calhar, nós podemos dar uma ajuda e ter um papel indireto de fazer chegar a nossa reflexão e, sobretudo, a nossa experiência, que às vezes é o que mais interessa aos mais novos, aqueles que estão a começar a vida profissional e que podem ver da nossa experiência. Proponho agora que alguém fizer, como isto é um encontro típico, e não tenho mais latim, que possam alunos partilhar o nosso mundo, fazer um comentário, alguma pergunta, portanto, aqui conversar entre todos.
Forma forma é que entregam a sua vida. São todos bons. Mas essa sua imagem, impactou-me bastante. Podia partilhá-la?
Essa é uma história de três monges, de vários monges, que rezavam num convento e havia dois anos que lá de cima observavam como essas orações se seguiam. E havia orações de bronze, orações de prata e orações de ouro. Eram de grandes estudos. Todos rezavam, todos faziam aparentemente o mesmo. Mas os de bronze eram aqueles que cumpriam o mínimo. Rezavam, tinham de rezar e pronto, já está. Já tinham despachado. Depois havia aqueles que eram os de prata que verdadeiramente esforçavam. Uns monges muito, muito bons, cumpriam tudo. Muito esforçados, rezavam até mais do que era preciso. E realmente eles eram pessoas muito empenhadas. Ninguém podia ter nada contra isso. Ou contra eles, como testemunho de vida. Realmente pessoas esforçadas, que acho que acontece a muitos dos que estão aqui. Mas depois havia os outros, que eram uma espécie mais pequenina, mais pequena de nós, que eram aqueles que realmente se deixavam conduzir por Deus. Que se deixavam inspirar por Ele e que não estavam só preocupados com cumprir normas, regras ou propósitos que tinham feito, mas estavam preocupados em deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus. E essas eram as orações de Deus. E de facto, se nós não rezarmos, e se nós não conseguimos rezar assim, podemos ser boas pessoas, podemos ter até muitos méritos, mas não vamos estar, não vamos ser muito fecundos, não vamos ser especialmente fecundos, não vamos ser daqueles que realmente deixam uma marca no mundo, porque no fundo não nos deixamos conduzir por Deus. Jesus Cristo tem que ter amor, são pessoas que se levantam de manhã e que sintonizam a sua agenda, a sua vontade de Deus, a vontade de Deus, a sua vida, e realmente, todos os dias, de uma maneira prática, conseguimos, porque isso não for todos os dias, é muito difícil. Num retiro, numa peregrinação, numa experiência especial, se calhar eu sinto muita presença dele, mas temos que sentir-me todos os dias. Temos que entrar em contacto vital todos os dias. Ele é o nosso chefe. E tem que nos dar as instruções. Tem que nos marcar a agenda. Tem que nos dizer o que é que temos que fazer. Tem que nos indicar o caminho. Tem que nos dar as instruções. Posso, enquanto penso noutra pergunta, dizer ainda outra coisa mais do meu testemunho pessoal. O que é que isto tem significado para mim? Não é que antes dos grupos não tivesse clareza sobre isto, mas agora é cada vez mais forte entre aquilo que deve fazer um padre e aquilo que deve fazer um meio. E realmente acho que estes grupos me ajudam a pôr-me no meu lugar e não ter a tentação de fazer as coisas que não me correspondem. E ajudam-me a concentrar-me naquilo que realmente só o padre pode fazer, que são os sacramentos. Acompanhamento espiritual, não só o padre pode fazer, muitos podem fazer, também podem fazer a outros empresários, mas muitas vezes unido ao sacramento da confissão, e também ser inspirador e inspirado, que é algo que também podem fazer. Nós às vezes não podemos fazer muitas coisas, mas podemos entusiasmar outras pessoas a fazê-las. Ou podemos receber alguém que está entusiasmado com uma ideia e ajudá-lo com uma pequena ajuda que essa ideia se realize e se concretize mesmo que eu não faça nada. Então, de alguma maneira, estes grupos ajudaram a ter mais clareza deste meu lugar na Igreja e perceber que e alegrar-me também ver que muitas coisas são feitas e justamente não são feitas por mim. São feitas por professores que se entusiasmaram, mas que se calhar precisaram em algum momento do caminho de uma pequena ajuda, de um pequeno apoio, de uma palavra, de uma inspiração, de um contágio para que a coisa pudesse ir para frente. E isso acho que também nós temos esse potencial, quando a palavra nos inspirar mutuamente, inspirar outros, temos muito mais potencial do que aquele que somos conscientes, aqui na FES e dos grupos do Cristo em Moreira, se soubermos aproveitar.
Uma pergunta para tentar o seu comentário e. Esta pergunta que é que ligação é que vê, ou fio, ou que acha que pode existir, entre a consciência de cada um de nós e o poder saber que temos, ou poder ter a consciência de usar, essa consciência, a ligação dessa consciência com fazer o que é o correto e a conjugação destas duas com o sentimento de felicidade e de planeta.
Eu acho que, primeiro, ter a consciência do nosso papel como cristãos no lugar do nosso trabalho é muito importante, porque dá entusiasmo-me. Às vezes eu vejo alguns católicos, com todo o respeito de mim, e também nessa primeira reunião, o seu grande desejo é ser ministro da comunhão. Ser ministro da comunhão é uma função sacerdotal. E são os sacerdotes são os ministros ordinários. Os extraordinários são aqueles que precisam de dar a comunhão porque não há fado suficiente. Se houvesse fado suficiente, não era preciso um ministro extraordinário da comunhão. A não ser que levar os doentes, que nem os padres nunca chegariam. Mas, enfim, tem um bocadinho que eu desejo. Cristão comprometido é estar muito metido na catequese da paróquia, ser ministro da comunhão, e eu não digo que não, a Igreja não diz sem leigos, seria absolutamente impossível. Mas a principal missão do leigo é no seu trabalho, na sua família, é no seu lugar no mundo. E aí tem que dar testemunho. Depois, se tiver tempo, pode fazer essas coisas. Eu costumo dizer que é muito fácil. Se alguém tiver um filho com cancro e estiver muito empenhado na Igreja, deixa tudo o que está a fazer na Igreja e dedica-se ao seu trabalho e à sua família. Que é aquilo que é realmente essencial. Se tiver a possibilidade de fazer alguma coisa, vai fazê-lo, voluntariamente. Mas a sua missão, aquilo que Deus pede aos leigos em primeiro lugar, é o seu trabalho e a sua família. E, portanto, isso acho que ter esta consciência ajuda muito. Depois, como é que isto é na prática? Na prática é muito difícil. Eu sinto isso, apesar de não viver em casa própria. Mas depois, quando se fala das questões práticas, e nas questões éticas, quando se tem que decidir entre o mal menor, é difícil. Mas justamente estes grupos ajudam a ganhar critérios, a partilhar experiências, a ver até onde é que podemos ir. Não é fácil. Não se consegue também às vezes o ideal, mas podemos nos aproximar muito desse ideal. E às vezes também se calhar temos que ser heroicos e corajosos, se houver certas situações de limites, de não preocupar com elas. Mas decidir isso sozinho é tremendamente difícil. Perguntar com o padre não sabe. Porque os padres não têm critérios suficientes para isso. Podem ter os toques de critérios sobre a moral, isso já ajuda muito. Mas depois, na prática, como é que se faz? Se eu vejo, por exemplo, um superior meu na empresa a fazer uma coisa que não está bem, o que é que eu faço? Denuncio, vou embora. Não dá muito tempo. Não é? E são tudo situações tão particulares, tão específicas e tão difíceis também, que nós, como grupos de cristãos preocupados com esse tema, muitas vezes eu vi chegar a soluções muito felizes e muito interessantes e criativas.
Eu faço parte do primeiro grupo de ministros da empresa, o Padre Diogo, para agradecer ao Padre Diogo estas palavras, este seu testemunho e o acompanhamento também pelos dias que se tem feito, este centro dos ministros da empresa. E este desafio que nos lança e que nos apela bastante. Eu mudei muito a minha forma de atuar e de olhar para algumas responsabilidades enquanto gestor a partir do momento em que inicia este empresa. E muito, como o padre Diogo disse, de facto por inspiração das pessoas que estavam que estavam a fazer parte do novo. De facto, o testemunho de vida, as experiências concretas, a forma sincera, aberta, com que fui confrontado com muitas partilhas, interpelou-me de uma forma muito profunda. E isso foi um motor para muitas das operações, muitas das experiências que fui também tentando fazer e os frutos depois percebi que, de facto, tinha uma inspiração de Deus por aquilo que de facto é possível fazer. É possível muitas das coisas que eu fazia e que venho fazer, é possível fazer de forma diferente se tivermos a coragem de iniciar esses processos. Fui inspirado pelas pessoas que fazem parte do grupo. E tinha uma pergunta para o Padre Diogo. Tem a ver com os jovens que estão iniciados para a sociedade profissional, o papel que eu referiu que acompanha muito jovens universitários. E a minha pergunta tinha a ver com o que é que acha que esses jovens para iniciar a sua vida profissional mais possível. O que é que eles sentem, o que é que mais os preocupa, o que é mais desafiante para quem, sendo jovem católico universitário, quando entra na iniciar a sua atividade profissional, o que é que mais os choca, o que é que mais, que tipo de apoio é que ele mais precisa de pessoas velhas, que estão na atividade empresarial mais?
A primeira coisa é o testemunho. Eu acho que isso é muito importante. Mesmo que não tenham contato com eles estão a olhar para vocês. E estão a olhar para vocês em todas as etapas da vida, como eu dizia do São João de Santa Maria, como do Papa Bento XVI, o que é que vão fazer, o que fizeram antes, o que é que vão fazer no meio, o que é que vão fazer no fim da vossa vida profissional. E esse testemunho é muito importante, porque se for ótimo agora, mas falhar no fim, de alguma maneira alguma coisa fica estragada. Essa coerência de vida é muito importante. Sabemos que não somos perfeitos, que temos direito aos nossos erros e aí nos convertemos. Testemunho acho muito importante. Depois, eu acho que eles precisam de coaching, um apoio prático. E aí confrontam-se com muitas coisas às quais não sabem responder, com perguntas éticas, às vezes, ao nível deles ainda, coisas que têm grande importância, mas que se conceituam. A gestão do tempo, a gestão do dinheiro. Há critérios que eles poderiam aprender e beneficiar muito da vossa experiência para os acompanhar. Por isso, acho que é fundamental. Eu tenho insistido, às vezes sem grande fruto, na importância dos grupos dos jovens. Acho muito, mesmo importante. E acho que também é uma excelente experiência para os mais velhos, poderem acompanhar aqueles que estão a entrar na vida profissional, porque às vezes, quando já estamos nesta etapa da vida, esquecemos como é que era no início. E as lutas que eles tinham e as dificuldades que eles tinham. E as nossas experiências de vida podem-nos ajudar a resolver coisas pequeninas. E nem precisa ter um acompanhamento durante muito tempo. Os grupos acho que funcionam por 2 anos, depois fazem pausa, vão à vida deles e, quando forem mais velhos, voltam aos grupos. Não é? E, portanto, é uma introdução à vida profissional. Eu penso que aí a vossa. Depois, às vezes, também ficam amizades. E, ao longo da vida, ficam pessoas de referência às quais eles podem voltar para pedir conselhos. Por exemplo, a questão de dar trabalho, não sei o quê, então, no livro, é saber. Às vezes é uma grande ajuda ter alguém com mais experiência que se possa ajudar e ninguém não se acredita.
Então, porque já existe?
Já existe. Já funcionou logo ao início, no segundo ano, ao terceiro, funcionou logo. Depois houve uma pausa e agora voltou a começar. Existem 2 grupos de jovens que estão a começar a vida profissional e se houver mais candidatos a acompanhar, digam ali ao Jorge Luiz Monteiro e certamente aparecerão mais grupos.
Só em complemento àquilo que estava a dizer, que eu acho que quando começamos as nossas carreiras, corremos tão rapidamente que nem sequer nos apercebemos que há certas perguntas que se colocam. Portanto, mais do que encontrar questões para respostas às questões, é uma questão também de percebermos com aqueles que já não vão com uma velocidade tão grande, começam a olhar as coisas com outra perspectiva. Há perguntas que nós não sabemos que existem.
Sim, eu acho que sim. Que às vezes, um dos nossos graves problemas é esse. É a aceleração que vivemos todos. E como é que conseguimos digerir as experiências que vão fazendo. A minha experiência nos universitários começam a trabalhar, os mais novos, é que durante ali o primeiro e o segundo ano é sobreviver. E depois começam a poder, até a primeira coisa é conseguir dormir, não é? E depois a seguir, se calhar já conseguem pensar, já conseguem rezar. A vida espiritual entra num caos, porque é muito difícil, com esse ciclo de todo, conseguir manter uma vida espiritual mais ou menos saudável e regular. Mas depois, mais tarde ou mais cedo, está lá a inquietação e a pessoa que tenta necessidade de ir anonimizando a sua vida. Tem uma última pergunta.
Boa tarde, Sr. Boada. Eu estou aqui que brevemente irei integrar uma equipe. Não sei onde vou, sei pouco onde vou e não sei nada do que espero. A sua história dos amores já se dá uma ideia, de orientação, mas o que perguntaria simplesmente é que conselho poderá dar a alguém que, como eu e muitos outros, nos vamos integrar com estas novas equipes e, sobretudo, não é das relações que tínhamos aqui entre nós. Isto, acho que é relativamente fácil pregar a ser convertido, mas, sobretudo, nas relações com, digamos, o mundo lá fora, que a orientação é que se pode ter, digamos assim.
E são coisas que se conversam muito nos grupos, essas questões concretas, como é que sabemos, são aqueles que não estão na mesma onda e tem que se ver caso a caso. Eu diria que a primeira coisa é o testemunho, é sempre o principal. O nosso testemunho e a nossa coerência silenciosa, sem dizer palavras. E depois, quando nós temos esse testemunho, mais tarde ou mais cedo, esse testemunho também acontece com palavras. E quando nós nos constituímos também numa referência cristã, no meio da nossa empresa, muitas vezes as pessoas vêm falar connosco, por favor, até hoje. E também há essas coisas que não têm nada a ver. Se tem alguém doente, se tem alguém doente, se sabe que há ali uma questão que a sua fé. Mas uma coisa em relação aos grupos nossos, agora me lembrei. E eu digo, grupos nossos e todos os grupos. Penso que é muito interessante, metodologicamente. Os grupos são feitos dos próprios membros do grupo. O padre está lá para acompanhar, para dizer umas coisas. Eu muitas das vezes, nem leio os textos que estão enviados. Porque também não me sinto bem consciente, não é? Se não ver, fantástico. Se não ver, fantástico. O grupo não é meu, isso é de espírito. Não é um grupo de sacerdotes. Se fosse um grupo de sacerdotes, sim, vai tudo mais assim. Mas se há algum grupo à frente, são os nossos empresários. Tens que estudar os temas. Porque, no caso do nosso grupo, eles preparam-se dois a dois, porque se alguém falhar, o outro está lá, portanto, preparam-se dois a dois. E estudam realmente os temas, tomam posse das coisas por eles próprios. E como nós, os padres, estudamos teologia, alguma coisa, sabemos que dá sempre para dar uns toques, não é? Mas, nos temas específicos, mesmo da gestão e da reflexão cristã, tem que ser feita por quem sabe. O papo, os padres, etc. Só se formos estudar economia e gestão, é que realmente conseguimos nos meter. A luta tem que ser vencida com as próprias armas da gestão e da economia, e não com uma doutrina externa que não entenda a lógica da economia e da gestão. Portanto, são os próprios batizados cristãos que têm que produzir reflexão e produzir soluções práticas para a vossa vida. E têm que acreditar que o Espírito Santo está convosco. E está convosco porque está na comunidade, está no grupo que vai ajudando a discernir e a encontrar os caminhos. E, portanto, isso também parece um tema para fora. Eu vou começar, não é que vai lá um padre agora e diz umas coisas. Eu falo bastante pouco nas reuniões. E às vezes falo fora assim, não, digo assim umas coisas, sempre digo algumas coisas. Mas são poucas. E o mais importante não acontece naquilo que diz o padre, acontece naquilo que é a partilha uns dos outros, na inspiração útil que vão tendo. E, portanto, nesse sentido, considero muito importante termos cristãos que estejam metidos nos temas e consigam responder com conhecimento de causa. E também, vamos lá ver, não é assim tão difícil. Não é assim uma coisa tão, não é uma ciência oculta, conhecer o Evangelho de maneira difícil. E conhecer a doutrina social da Igreja, às vezes temos que escolher mais alguma coisa, mas também não é uma coisa que não esteja ao nosso alcance. E, portanto, na medida em que no nosso grupo trabalhávamos assim, metodologicamente, em vez de pensar temas em abstratos, tínhamos temas concretos. Podíamos procurar o Evangelho, ou a doutrina social da Igreja, ou algum artigo interessante que nos pudesse iluminar aquilo que estávamos a tratar. Primeiro, definir o tema, o que é que queremos conversar, o que é que queremos estudar, o que é que queremos crescer melhor, e depois vamos procurar às diversas fontes, o que é que nos pode ajudar para eliminar aquilo que temos entre nós. Muito bem, muito obrigado. Um bom resto de trabalho.